tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz federal Flávio Antônio da Cruz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o sistema financeiro de habitação e o financiamento da casa própria. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Flávio.
Bom dia, Jéssica.
Doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes o que é o sistema financeiro de habitação?
Jéssica, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em comparecer essa manhã aqui na rádio. O sistema financeiro de habitação é um sistema que foi criado em 1964, agosto de 1964, destinado, segundo a Lei 4.380, a viabilizar que pessoas de baixa renda possam adquirir um imóvel, a tão sonhada casa própria.
E, doutor, quais são as características dos financiamentos obtidos dentro do SFH?
Eu preciso fazer uma breve sinopse a respeito do tema. Uhum. Veja. Na sua origem, o sistema preconizava que as prestações ficariam atreladas à variação da renda do mutuário. Geralmente, é a variação do salário da categoria profissional a qual ele pertencesse. E isso implicava, não raras vezes, o surgimento do resíduo ao final do prazo do contrato. Porque, como sabido no Brasil, a inflação fica no bolso do trabalhador. Então, uhum. quanto maior a inflação, menos o salário consegue pagar, porque o salariado, em regra, não tem a recuperação da inflação mês a mês na sua conta. Então, naquele tempo, o SFH tinha como característica principal o chamado PES, que era o plano de equivalência salarial, o fato de que a prestação não poderia aumentar mais do que o salário da categoria do mutuário.
Uhum.
E o fato é que, por força do plano real, isso foi modificado, dado que a inflação foi controlada, e a partir de 2004, 2003, basicamente, isso foi proibido no sistema, a partir da Lei 10.931. Atualmente, o mutuário não tem mais como vincular sua prestação ao indexador de renda, né, ao salário da categoria. Mas ainda um atrativo muito bom do sistema é o limite de juros, né, que está previsto na lei também de 93, que é uma taxa máxima de 12% ao ano.
Uhum.
Esse é um dos fatores. Ele prevê prazos máximos, né, e não raras vezes tem um financiamento adequado, com alguns problemas que nós podemos indicar depois, se houver tempo.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia definir também o que é o sistema financeiro imobiliário?
Veja, o sistema financeiro imobiliário é um mecanismo de financiamento que foi criado em 97 e que tem como principal característica o fato de que o imóvel fica alienado fiduciariamente para o banco, né?
Uhum.
Então, isso significa que o imóvel ele não é adquirido imediatamente pelo mutuário, ele continua na propriedade do banco, né, ou do agente financeiro como um todo, que constitui, então, uma garantia, né, alienação fiduciária que eu lhe dizia, e, ao mesmo tempo, não prevê limites de juros.
Uhum.
Então, ele é mais prejudicial para o mutuário, nesse sentido, ele tem taxas mais gravosas do que o sistema financeiro da habitação.
Uhum.
Ele prevê uma retomada do imóvel em caso de inadimplimento muito mais célere, por exemplo.
Uhum. O senhor poderia explicar quais são as principais diferenças entre o sistema financeiro de habitação e o sistema financeiro imobiliário, doutor?
Na origem havia uma grande diferença, que era o fato de que o contrato do SFH, como eu dizia, estava vinculado ao plano de equivalência salarial ou plano de comprometimento de renda, conforme o caso, PCR ou PCP, né? E que preconizava lá na sua origem, a partir de 67, um fundo, que era o Fundo de Compensação de Variação dos Salários, pelo qual o próprio Estado, de algum modo, custeava a favor do mutuário o resíduo. Então eram contratos muito vantajosos para o mutuário, que garantiam uma certa segurança jurídica. A partir de 1990, porém, sobretudo a partir de 89, 90, esse FCVS, o Fundo de Compensação de Variação do Salário, foi extinto. E daí, não raras vezes, o mutuário, no caso do SFH, ele pode pagar 20, 25 anos de prestação e ao final desses contratos se deparar com prestações que são cobradas na ordem de 5 mil, 4 mil, 6 mil reais por mês. É, uhum. E isso que era debitado, então, à conta do FCVS.
Uhum.
Então, a característica principal do SFH àquele tempo era o fato de que tinha prestações atreladas ao salário do mutuário, de algum modo, direto ou indiretamente. Havia um limite de juros, 10% ou 12%, tudo discutido, isso é discutível perante a jurisprudência, uhum. Tem vários acórdãos sobre isso. E também havia uma previsão lá na origem do tal do FCVS.
Uhum.
Essa legislação foi alterada de uma forma bem drástica a partir do Plano Real, sobretudo, e hoje o principal atrativo do SFH ainda é o limite de juros, que eu dizia, de 12%. Atualmente, contratos novos não prevêem mais a cláusula do PCP, não há como mais o mutuário atrelar a prestação ao salário da sua categoria profissional.
Uhum.
Então, o principal diferença, sobretudo, é a da garantia, porque no SFH a garantia é a hipoteca do imóvel, enquanto que no SFI, no Sistema Financeiro Imobiliário, que é a Lei 97, é uma alienação fiduciária.
Uhum.
No caso do SFH, é mais difícil, talvez, para o banco retomar o imóvel em caso de inadimplemento.
Uhum.
E no SFI, as taxas de juros são, não raras vezes, superiores, são mais gravosas para o tomador do empréstimo.
Então, doutor, nós podemos dizer que o sistema financeiro de habitação ainda é o sistema mais vantajoso?
Ainda é mais vantajoso que o SFI, conquanto ele tenha perdido, por força de tudo isso, boa parte do seu uhum. caráter atrativo, né? Hoje o que restou é sobretudo, o limite de juros de 12%.
E, doutor, para quem é destinado um e o outro?
Não há uma previsão expressa em lei a respeito de qual seria o público-alvo de cada uma dessas contratações, né? É claro que há certas limitações, por exemplo, no caso do SFH, é possível utilizar o FGTS. No caso do SFI, uhum. vai ser muito difícil utilizar o FGTS. Em não raras vezes, isso é proibido, né?
Uhum.
Então, o mutuário, podendo optar entre um e outro, certamente ele vai optar pelo SFH, pelo uhum. contrato do SFH. Então, a legislação não chega a detalhar com cuidado qual o público de cada uma dessas contratações. São mútuos veneratícios, né? Empréstimo submetido a juros. E, de algum modo, há uma certa margem discricionária para o banco oferecer um ou outro financiamento para o mutuário.
Uhum.
Mas é importante que ele estude e peça sempre a viabilidade de um contrato do SFH e, havendo essa possibilidade, que ele opte pelo sistema financeiro de habitação, que ainda é mais uhum. vantajoso.
E, doutor, o senhor até comentou sobre o assunto, mas para reforçar para os nossos ouvintes, quais são os juros médios cobrados pelo mercado para a compra de imóveis dentro do SFH?
Então, há uma discussão jurisprudencial muito antiga a respeito disso, porque na origem, com a Lei 4.380 de 64, havia uma previsão de que o limite de juros seria de 10%. Eu sempre entendi que esse limite era obrigatório para os bancos por força do artigo 10 dessa lei.
Uhum.
Contudo, os tribunais superiores entenderam que antes de 93 não havia limites, então que os bancos poderiam cobrar 20%, 30% ao ano, se quisesse, desde que pactuado no contrato. A partir de 93, porém, com a Lei 8.692, esse juro ficou limitado a 12% ao ano, o que equivale a 1% de taxa nominal ao mês.
Uhum.
É um juro elevado se comparado com outras práticas internacionais, né? Mas que, de algum modo, decorre do fato de que o juro no Brasil ainda é muito elevado. Né?
Uhum. E, doutor, falando agora um pouco sobre um aspecto até mais prático do cotidiano das pessoas, quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram para obter um financiamento da casa própria e quais são os cuidados que devem ser tomados, doutor?
O grande problema no Brasil é a insegurança jurídica, né? E não só a insegurança uhum. das regras do jogo, né? Mas também a insegurança econômica. As pessoas têm que notar que ao fazer um financiamento, elas estão assumindo compromissos para cerca de 20, às vezes 30 uhum. anos, né? E, infelizmente, ninguém tem segurança absoluta de que daqui 20 anos vai estar empregado. E nós não temos uma cultura de poupança no Brasil, até porque os juros que remuneram a cadeia de poupança são muito baixos.
Uhum.
Então, a principal preocupação é de se vai conseguir adimplir esse mútuo, né? Se vai conseguir pagá-lo. Qual o comprometimento de renda? Jamais comprometer mais que 30% da renda.
Uhum.
E, sobretudo, tentar se capitalizar de alguma outra forma, fazer uma poupança, fazer um investimento paralelo para tentar reduzir o prazo. Tanto quanto possível, fazer financiamentos com prazos menores. 20 anos uhum. é muito tempo. e tão logo possível tentar liquidar, amortizar antecipadamente o saldo devedor. Quanto menor o saldo, menor o juro que ela paga, né? Menor o fruto desse, dessa contratação, uhum. desse mútuo fineratício, e menores os encargos que ela vai ter. Então, a grande dificuldade no Brasil ainda é o fato de que nós não temos perspectivas a longo prazo. Ninguém consegue aqui se programar para assumir uma obrigação para daqui 20 anos, 15 anos que seja. Então, a outra questão é que o mutuário às vezes compromete o seu limite máximo de renda, ou chama algum parente para compor renda e comprar junto, e depois incorre em inadimplência, porque ficou doente, né? Ou porque teve algum novo tipo de gasto, uhum. esses imprevistos ocorrem, né? Há muito tempo, lá na legislação antiga, havia um fundo, que era o Fiel, que era um fundo que liquidava a favor do mutuário as prestações durante um ano se ele ficasse desempregado sem justa causa.
Uhum.
Só que isso atualmente não existe mais. Então, nós teríamos que voltar a algumas políticas antigas que havia, políticas que existiam, né, que havia, a favor do mutuário, para que ele não recaia numa inadimplência e venha a perder o imóvel por força disso.
Uhum. Doutor, o senhor trabalhou algum tempo nessa área. O senhor poderia nos falar quais são as principais demandas que chegam à justiça em referentes ao sistema financeiro de habitação, ao financiamento da casa própria?
Sim, eu sou juiz há cerca de 12 anos, né? Eu atuei durante um bom tempo na primeira vara especializada em SFH, que foi criada aqui em Curitiba, a primeira do Brasil. E o grande problema é que esses financiamentos envolvem dívidas elevadas, não raras vezes a sentença, por melhor que seja, né, ela não consegue reduzir suficientemente o débito a ponto do mutuário conseguir adimplir, né? Então, o grande problema é que não raras vezes o mutuário investiu uma parcela significativa dos seus valores, da sua vida, né, ali tem afeto, tem laços familiares, enfim, que se constrói ao redor de uma habitação, com a vizinhança, enfim, e ele corre o risco de perder a residência caso não consiga pagar valores adequados para o financiamento. Né? Porque o grande problema foi a inflação. A inflação se tornou muito elevada e, como eu dizia, ao mudar essa legislação, o que o Estado fez foi transferir o custo que era suportado pela União através desse fundo que eu mencionei, FCVS, que ficou a cargo do mutuário. Então, os contratos muito antigos, que envolvem uma bolha inflacionária, uma conjectura recessiva, o que, que ocorre? É que todo o custo do financiamento, essa inflação, é debitada para o mutuário ao final do prazo. Então, ele paga durante 20 anos uma prestação de R$300, no exemplo, e ao final de 20 anos, alguém lhe manda uma correspondência dizendo que tem um resíduo que tem que ser pago em 9 anos. Então, de R$200, qual é o risco dele ter que pagar um financiamento agora, uma prestação mensal de R$5.000 por mês, o que é impensável, né? Inviável para boa parte das pessoas. Então, existe uma bolha, um problema, que são esses contratos antigos. Os contratos mais recentes, eles não têm esse problema porque a inflação está sob controle. Então, o problema acaba sendo a taxa de juros, que às vezes é elevada, e o fato de que atualmente, se o mutuário recair em uma situação de desemprego, ele talvez não vá ter nenhum mecanismo para controlar essa prestação. Então, se a inflação aumentar, a prestação dele também vai aumentar no ano seguinte, pelo SACRE, por exemplo, sistema de amortização crescente, e ele talvez não consiga pagá-la.
Estamos falando ao vivo com o juiz federal Flávio Antônio da Cruz, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o sistema financeiro de habitação e o financiamento da casa própria. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e é possível usar o saldo do FGTS para compra de um imóvel à vista ou para financiar um imóvel?
Sim, há um conjunto de regras que estão detalhadas no manual do FGTS, que é disponível no site da própria Caixa Econômica Federal e que, de algum modo, detalha o que está na Lei 8.036 de 90, artigo 20. Então, há um conjunto de regras que são bem detalhadas, né, que têm que ser cumpridas, que envolve, por exemplo, dentre outras questões, o fato de que o mutuário não pode já ser proprietário de um outro imóvel no mesmo local em que ele tem sua atividade econômica principal, sua residência. Ele tem que ter no mínimo 3 anos de conta do FGTS, tem um limite de valor dos imóveis, né, até 650 mil na maior parte das cidades, ou 750 mil, salvo engano, em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tem que, de algum modo, não ter utilizado essa conta num limite anterior de 3 anos, ele não pode ter movimentado essa conta para esse fim nos últimos 3 anos, ou em alguns casos, os últimos dois anos, quando for amortização do próprio saldo devedor. Então, ele não pode utilizar FGTS para compra de imóvel que ainda não esteja averbado, por exemplo, um terreno. E há limites aí que envolve tanto a avaliação do terreno quanto também a avaliação da construção. Então, é um conjunto imenso de regras, né? Por exemplo, ele teve um Construcard antes, isso em princípio não impediria. Há questões outras que envolvem quando o próprio cônjuge já tem um outro imóvel, que daí depende do regime de casamento, né? Separação, comunhão, enfim, união estável, tudo isso. Então, isso tem que ser examinado de alguma forma no próprio site da Caixa Econômica Federal. Mas, às vezes, algumas dessas regras são discutíveis, porque elas parecem, em muitos casos, talvez desbordar um pouquinho do que a legislação prevê, que tem suas regras também nesse artigo 20 que eu mencionava da Lei 8.036 de 90.
E, doutor, é possível financiar até quanto por cento do valor do imóvel usando o FGTS?
Em princípio, 80%. É um limite, né?
E o senhor considera que hoje está mais fácil para comprar uma casa própria, para fazer um financiamento de imóvel?
Sim. É só para complementar a resposta anterior, um limite de 80%, em alguns casos 90%, conforme o sistema de amortização empregado. Se for o método hamburguês, que eles chamam, sistema de amortização constante, isso vai ser 90%. Hoje está mais fácil? Em princípio, sim. O grande problema, reitero, é a renda, né? E o juro. Porque o brasileiro acabou adquirindo maior renda, né? Houve um incremento da renda média da população, isso é sabido, né? Não obstante, a taxa de juros ainda é muito elevada e ela consome grande parte desse recurso. Então, considerável parte do valor que o mutuário paga é destinada a juros e não à amortização desse capital. Mas isso não é um problema só do SFH, né? Ou do SFI. Isso é um problema do Brasil como um todo. Um país que tinha até há pouco tempo uma Selic de 20% ou 18%, que é a menor taxa, porque é o menor risco de uma economia, inevitavelmente vai ter juros elevadíssimos, se comparados com a média mundial.
Doutor, voltando ao assunto referente ao FGTS, o senhor até mencionou, mas para deixar bem claro para os nossos ouvintes, tem algum critério que defina quem e em quais situações pode se comprar uma casa própria usando o dinheiro do saldo do FGTS?
Sim, então, como eu dizia, há muitas regras, né? Então, a principal é de que ele não pode ter já ser mutuário do SFH, né? Ele não pode, se ele já tiver um financiamento, ele não vai poder utilizar esse FGTS. No caso, é previsto para o SFH e, portanto, imóvel residencial. Ele não vai poder adquirir imóveis comerciais com isso, né? E ele não pode ter utilizado já esses recursos num prazo inferior a 3 anos, né? Exceto se for para daí amortizar uma dívida já em curso, que daí o limite para essa amortização é de 2 anos. Mas tudo isso depende, como eu dizia, de uma análise caso a caso, porque há uma imensidão de regras que teriam que ser examinadas diante da situação específica de cada mutuário.
Estamos falando ao vivo com o juiz federal Flávio Antônio da Cruz sobre sistema financeiro de habitação e financiamento da casa própria. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e o que nós podemos dizer sobre o dever do Estado brasileiro em face ao direito de moradia?
Sim. Veja, o Brasil assumiu um compromisso já com a lei de 64. Veja que é uma lei que foi publicada cerca de 6 meses depois do golpe militar, né, em agosto de 64. Essa legislação prevê lá no artigo 8º que o SFH deveria acabar com favelas, com mocambos, né, com a situação de imensa marginalidade social na qual muitas pessoas, irmãos nossos, se encontram, né? E o Brasil gastou bilhões de reais com o SFH, contudo, essa realidade social, lamentável, não foi modificada. Então, e o Brasil assumiu compromissos de outra ordem, tanto com a Constituição de 88, quanto com a adesão ao Pacto de San José e Costa Rica, artigo 26, de implementar os direitos econômicos, sociais, dentre os quais o direito fundamental à moradia digna. Isso não significa necessariamente aquisição de propriedade, né? Porque nós temos uma sociedade patrimonialista. As pessoas costumam pensar que direito à moradia é a mesma coisa que direito ao domínio, né, do imóvel. E não necessariamente. Não raras vezes a pessoa pode ter ou ocupar um imóvel, desde que com segurança jurídica, sem que aquilo lhe pertença, né? O importante é que não haja ninguém sob pontes ou morando em situações de extrema precariedade social, como ocorre, e sabidamente ocorre em inúmeras cidades aqui em Curitiba também, pessoas que não têm mínima segurança, né, de que aquele teto não desabará sobre sua cabeça, né? Então, são favelas, são casas assim, sem mínima condição, tanto de saneamento básico quanto de segurança estrutural. Então, o Estado brasileiro ainda não conseguiu implementar minimamente esse direito. A nossa comunidade política ainda é devedora disso, porque há uma situação de miséria ainda muito grande, conquanto essa miséria, sabidamente, está sendo enfrentada, mas ainda a passos muito lentos.
E, doutor, existe diferença entre o direito à moradia e o direito à habitação?
Como eu dizia, existe uma pontual diferença, né? Que talvez seja muito mais nítida entre o direito à moradia ou habitação e o direito à propriedade, né? As pessoas costumam pensar em casa como casa própria, né? Ou aquela ideia, assim, o pleonasmo, né? Eu comprei a minha casa própria, né? Mas, na verdade, é porque não raras vezes se pensa também na segurança dos filhos. As pessoas ainda têm no patrimônio, no imóvel, a garantia de que vão deixar algo para os seus descendentes, né? Para os seus filhos, enfim, para a sua família, numa situação de precariedade. Porque, como eu dizia, o brasileiro, nós temos um grande problema com poupança. Nós não conseguimos economizar de forma suficiente, até porque não temos estímulo para isso. Reitero que a caderneta de poupança dá 0,5% ao mês, né? Isso é nada, perto do juro que é cobrado num financiamento qualquer. Então, então há uma natural diferença entre propriedade, o domínio, o direito de propriedade, enfim, de ter algo como seu, e o direito à habitação, que pode ser implementado por outros meios, né? É possível que o Estado, de algum modo, faça uma espécie de usufruto ou de cessão de um imóvel, desde que com segurança jurídica, para uma pessoa que, por exemplo, se encontre desempregada, que se encontre sem nenhum tipo de garantia, aquilo não necessariamente vá passar para os descendentes dessa pessoa, né, desse usurário. Então, mas é que a nossa cultura, ainda uma cultura bastante patrimonialista, vê na compra, na aquisição, na detenção daquilo em nome próprio, algo muito importante. Mas o importante talvez não seja necessariamente a aquisição, mas sim a segurança de que existe uma habitação com toda a qualidade, não apenas a moradia, né? Porque a moradia ainda é muito pouco, mas sim a possibilidade de usufruir de um local em que a pessoa possa planejar o seu futuro, criar seus filhos, né? Ter segurança de que não vai desabar sobre a sua cabeça e ter mínima condição de deslocamento para o trabalho. Isso também é muito importante, porque não raras vezes o trabalhador ele mora muito longe do local no qual ele trabalha, e isso consome boa parte do seu dia. E também condições mínimas de saneamento básico. Muitas pessoas ainda morrem no Brasil hoje por difteria e por várias doenças, enfim, que são causadas por ausência de saneamento. É isso.
Doutor, para finalizarmos então, na opinião do senhor, como o direito à moradia e à habitação se entrelaçam com os direitos humanos?
Ela é uma projeção imanente ao direito fundamental, né, de obter um reconhecimento da sua dignidade e conseguir planejar a própria vida, né? Costumo pensar que as pessoas são sujeitos da sua história, ou seja, cada sujeito tem que ter condições de planejar a própria vida. E ninguém consegue fazer isso se não consegue o mínimo de segurança, né? Há todo um discurso de direitos fundamentais que tem origem na Inglaterra, que diz que no casebre, do menor da pessoa mais pobre do reino, nem mesmo a rainha pode entrar. Então, ninguém pode, de algum modo, tolher cada ser humano do direito a um mínimo de privacidade, né? Um espaço no qual ele possa planejar a sua vida, descansar do seu trabalho, né? Não raras vezes bastante duro, né? Na nossa realidade aí do dia a dia, e também, de alguma forma, ter a sua atividade e seu lazer e também, enfim, é uma projeção imanente dos direitos fundamentais que, infelizmente, ainda está longe de ser cumprido.
Doutor Flávio, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço o convite, Jéssica, me sinto honrado, como eu dizia, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!